Hoje, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios, a gente vai falar sobre financiamento agrícola. Estamos recebendo aqui no estúdio Gilberto Paulo Halber. Ele é assessor de negócios de crédito rural, de uma cooperativa de crédito. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, a gente gostaria de saber, primeiramente, como é que está o mercado financeiro para os agricultores, para o agronegócio, né? Como é que está este ano? Tem dinheiro, tem recurso suficiente?
A gente está no início aí do plano safra 18-19, então desde 2/7 a gente já está contratando as operações de custeio agrícola ou pecuário e também as linhas de investimento, que são linhas do BNDES de longo prazo. O governo disponibilizou, né, para o ano safra 18-19, a nível de governo federal, 194 bilhões para a agricultura empresarial, que engloba quem? O público, que enquadra em médio produtor, que é o Pronamp, e demais produtores. E para a agricultura familiar, o governo está colocando, então, 30 bilhões de reais para todo o ano safra a nível de governo federal. Lembrando que, para a agricultura empresarial, teve um crescimento de 2% em relação à safra 17-18, e na agricultura familiar, ele manteve os 30 bilhões conforme foi na safra 17-18. E no fechamento da agricultura familiar sobrou aí, a nível de Brasil, mais de 5,5 bilhões de recursos. Então, ou seja, para o pequeno produtor está sobrando dinheiro hoje nos agentes financeiros.
Está sobrando ou o agricultor não busca esse dinheiro,
hein? É uma pergunta que às vezes a gente faz junto aos colegas das agências, né, onde acontece o negócio. A gente tem muitos pequenos produtores que têm o enquadramento no Pronaf, né? Então, para hoje você pegar um custeio ou um investimento dentro da agricultura familiar, você tem que ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. E muitos produtores, às vezes, não sabem que tem essa oportunidade de um juro mais barato do que a agricultura empresarial. Então, recurso nós temos, já estamos liberando, e com certeza será suficiente para a agricultura familiar, no ano safra 18-19.
Ah, mas e os agricultores, produtores, eles têm medo de se endividar? Eles estão endividados? Como é que está esse mercado para eles?
É que quando você fala em crédito rural, você tem todo um normativo do Banco Central, ou seja, a instituição financeira que concede o crédito, ela tem que seguir uma regra do manual de crédito rural. E não é como uma carteira comercial, que não precisa de certas documentações, checklist. Então, muitas vezes, dependendo do valor, você tem lá um checklist e o produtor às vezes não consegue. Ou aquele documento, ou ele está com um problema, ou a matrícula, enfim, ou uma garantia. Então, às vezes, são alguns entraves que pode ocorrer na análise e na concessão do crédito.
Uhum. Agora, e para que é esse dinheiro, né? É para safra, é para custeio, tem outras investimentos?
Nós temos, assim, basicamente, dentro do crédito rural, né? Quatro finalidades, né? A primeira seria o custeio, que o produtor lá precisa formar a lavoura, ele tem que comprar o adubo, a semente, fungicida, herbicida. Normalmente ele antecipa a compra desses produtos, né, para depois ele formar a lavoura. A gente tem a outra linha que se chama investimento agrícola ou pecuário. Então ele vai fazer o quê? Comprar uma máquina, um equipamento, vai reformar um barracão, reformar o motor de um trator, de uma máquina. A gente tem a outra linha de industrialização, né, que é para a indústria. Enfim, são as principais finalidades que a gente tem, então, para atender com recursos controlados, né? Sempre quando a gente fala em crédito rural, a gente tem duas fontes para atender o produtor rural. Uma é recurso equalizado, ele é igual a todos os agentes financeiros, porque é o governo que paga a diferença em relação ao valor que ele está pagando com um juro mais barato. E a gente tem a outra fonte, que é recurso livres. Livres a instituição financeira, então ela tem o custo da captação do recurso mais despesas operacionais, aí ela vai chegar numa taxa. Mas quando a gente fala recurso controlada, ela é igual para todos os agentes financeiros que contratam ou operam com crédito rural.
E qual que é o que o agricultor procura mais?
Ah, com certeza é o recurso controlado, que a gente chama, né? Porque hoje você pega, por exemplo, na agricultura familiar, porque ele tem um benefício maior. Então, a taxa de juro é até 4,6% ao ano. Ele vai de 2,5% a 4,6% ao ano. Enquanto que o médio produtor é 6% e o demais produtores, ele é 7% ao ano. Então, ele tem uma diferença. Como que você chega nesse porte do produtor, né? Então, dentro do crédito rural, ele tem uma classificação por porte. Então, de acordo com a renda que ele tem nos últimos 12 meses, por exemplo, se ele tiver até 415 mil de renda, ele vai ser chamado como pequeno produtor. E se ele tiver DAP, ele vai ter uma taxa de juro menor que os demais. Se for médio produtor, é renda bruta até 2 milhões, nos últimos 12 meses também. E acima de 2 milhões, ele vai ser chamado de mais produtores na linguagem do crédito rural.
Ah, tá. E proporcionalmente, quem depende mais de crédito rural para manter o agronegócio?
Hoje, a grande demanda, nós, do Sicredi, na verdade, a gente tem grande procura, né, na agricultura familiar e no médio produtor. Tá? Atendemos também o grande, com certeza. Só que o grande, ele demanda de um valor maior. Né? Então, a cada ano, a gente percebe que o governo ele sai um pouquinho fora do grande produtor. Mas o foco do Sicredi, como sistema cooperativo, é atender o pequeno e o médio. Mas também a gente consegue atender o grande. Porque os volumes para um demais produtores é um pouco maior, né? Em função da área que ele tem e da necessidade do recurso.
Bom, para conseguir crédito rural, precisa ser cadastrado no CAR, né? Que é o Cadastro Rural?
É, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Então, o governo prorrogou de novo. Então, todo produtor rural que tiver um imóvel, ele é obrigatório a fazer o cadastro, ele é um ato declaratório. A nível de Paraná deve estar mais de 98% hoje. E o governo prorrogou de novo, que tinha vencido agora em 30/6, para 1º de janeiro de 2019. Ou seja, quem não fizer esse cadastro, ele não vai poder contratar recursos de crédito rural em nenhum agente financeiro.
Na safra que vem, então, na próxima
A partir
safra,
de janeiro já, né? Não é safra. A partir de 1º de janeiro. Então vai pegar na metade do ano safra, né? Quando a gente fala em safra, é importante ressaltar, se fala em safra e plano safra, né?
É verdade. Plano safra. Plano safra é só na metade do ano que vem.
Isso. Plano safra sempre começa em 1º de julho de cada ano e vai até 30 de junho do ano subsequente, né? E ano safra é quando você tem as culturas. Dentro de um plano safra, você tem várias safras. Você tem safra de verão, safra de inverno, safrinha, irrigada, enfim, é diferente.
Em 1º de janeiro vai estar no quê? Na safra de verão, no meio da safra.
Vai entrar
no
safrinha já.
Na safrinha?
Safra de inverno, como a gente chama, né?
Ah, é?
Daí quem não tiver com o cadastro em dia, ele não vai então poder contratar recurso controlado de crédito rural.
Ah, para safra.
E como o governo já prorrogou pela terceira vez, ele vai ter que transformar em lei, não tem mais como fazer medida provisória. Então é um item muito importante para quem está na atividade agrícola ou pecuária.
Bom, mas Paraná está numa situação tranquila,
mais confortável,
né?
Isso.
Quase 100%.
Quase 100%, mas não chegou ainda.
Mas não basta se cadastrar no CAR, né? Tem
não.
que comprovar que tem a reserva
Exatamente.
Ambiental.
Né? E daí para contratar uma operação de crédito rural, por exemplo, no Sicredi, ele tem que ser associado, ter uma conta, fazer um cadastro e apresentar lá um projeto, um plano, né, do que ele quer fazer, onde vai colocar o orçamento. Se é custeio, vai ter toda lá a despesa de insumos, fungicida, fertilizantes, mão de obra, serviço. Se for investimento, é um orçamento, né, do que ele quer comprar, um trator, uma máquina, uma coletadeira, enfim, aquela finalidade que ele quer melhorar lá na sua atividade agrícola-pecuária.
E dá para financiar, por exemplo, reserva legal?
Dentro das linhas do BNDES, a gente tem uma linha que se chama Agricultura de Baixo Carbono, que é o ABC. Dentro do ABC, é uma linha que vai aí até 15 anos para pagar, é permitido financiar a reserva legal ou o meio ambiente ali para fazer essa questão. E a taxa de juros daí é 5,25 hoje para esse ano safra, né?
Ah, sim. Bom, então, e comparando com anos anteriores, esse plano safra, qual a avaliação que o senhor faz?
Olha, a expectativa nossa do Sicredi a gente tem assim, um crescimento na média de 20% a 25% nos últimos anos, é um pouco além do mercado, porque a previsão nossa é de crescer aí também na faixa de 20% a 22% em relação à safra 17-18, que é um número, acho que, muito bom e confortável, né? Lembrando de que o agronegócio é o que está segurando o país, a economia como um todo. Então, em 2017, o agronegócio representou aí 13% do PIB no país, né? Então, tem a sua importância, o seu grau, né, a nível da economia.
Mesmo com as perdas da seca, provocadas pela seca?
Exatamente. Esse ano a gente não sabe como vai acontecer, porque a gente não tinha tido nos últimos anos, né, essa questão de frustração. Então, a importância também do produtor hoje, e ele tem essa preocupação de quando ele fizer um custeio agrícola, né, de ter um seguro ou pro agro. E o próprio Banco Central lhe obriga, desde a safra 16 e 17, para valores até R$300 mil, com recursos controlados, que tem aquela equalização de taxas. Ele tem que ter o seguro agrícola, e a gente tem isso, que é um produto que a gente tem, e o Proagro, né? Um dos dois tem que ter, isso é obrigatório. Nós, enquanto agente financeiro e repassador de crédito rural custeio, nós não podemos contratar uma operação se não tiver o seguro. Por quê? No passado não era obrigatório, e se tinha muito problema, frustração. Então o governo, ele prefere bancar um custo de um seguro, né, agrícola, do que ele ter que prorrogar uma dívida para 10, 15, 20 anos, como foi a securitização lá no ano de 95.
Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado pela oportunidade.
Conversamos com Gilberto Paulo Halber, ele é assessor de negócios de crédito rural de uma cooperativa de crédito. Falamos sobre financiamento agrícola na nossa série de entrevistas sobre o agronegócio.